Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Presidente Trump faz marcha atrás nas relações com Cuba, Rússia reivindica ter morto líder do Estado Islâmico, morreu o antigo chanceler alemão Helmut Kohl. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax Sabeira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-vos em FM, através da emissão local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zoniak, na produção a Doris Elson. Como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias aqui na Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, Robert Mueller, que foi nomeado para investigar a alegada obstrução judicial por parte do presidente Donald Trump, estaria igualmente a investigar as finanças e os negócios de Jared Kushner, o genro do presidente e um dos seus principais conselheiros. A notícia foi avançada pelo jornal americano The Washington Post. Aquele destacado jornal já tinha, numa série de artigos anteriores, mencionado encontros entre Kushner e o presidente de um banco estatal russo. Os advogados de Kushner declaram, entretanto, que o seu cliente cooperará com a investigação. O presidente americano Donald Trump anuncia esta sexta-feira a sua política em relação a Cuba, que vai inverter algumas medidas do seu antecessor Barack Obama, que pretendiam retirar Cuba de mais de meio século de isolamento por parte dos Estados Unidos. O anúncio vai ser feito pelo presidente da chamada Little Havana, em Miami, e vai aumentar as restrições de viagem para os americanos, proibindo negócios com o conglomerado empresarial militar Gaesa, que controla mais de metade da economia cubana. Trump quer impedir empresas americanas de fazerem negócios com companhias ligadas aos militares, que praticamente controlam tudo em Cuba. Trump está precisamente neste momento discursando em Miami. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e nove antigos chefes de Estado africanos advertiram que o futuro da República Democrática do Congo está em grave perigo devido à falha em organizar eleições para a substituição de Joseph Kabila. Kabila recusou-se a abandonar o poder no final do seu mandato, em dezembro de 2016, o que aumentou a instabilidade naquele país rico em minérios e que entre 1996 e 2003 teve uma guerra que matou milhões de pessoas. A oposição e Kabila chegaram a um acordo para a realização de eleições até ao final do ano, mas o processo de registro de eleitores e mobilização de fundos conhece alguns atrasos. Um porta-voz americano para a coligação contra o Estado Islâmico disse não poder confirmar notícias da morte do líder do grupo extremista, Abu Bakr al-Baghdadi. A declaração surge depois da Rússia ter anunciado a morte de al-Baghdadi durante um ataque aéreo que atingiu uma reunião de líderes daquele grupo terrorista fora da base do grupo na Síria. Segundo o Ministério da Defesa russo, o líder do Estado Islâmico foi morto no final de maio, juntamente com outros altos dirigentes da organização. Se se confirmar esta morte, será um êxito para a Rússia, que lidera uma ação militar em apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad desde setembro de 2015. E por último, o antigo chanceler alemão Helmut Kohl, nome de referência da reunificação alemã, morreu hoje. Kohl, que foi o primeiro chanceler da República Federal Alemã após a reunificação, morreu com 87 anos. Ele governou a Alemanha entre 1982 e 1998. Figura histórica da União Democrata Cristã é considerado aquele a quem a atual chanceler Angela Merkel deve a sua ascensão política na década de 90. Continua sintonizado com a Voz da América. Mais de 1.500 mineiros foram expulsos ontem à tarde pela Sibanye-Gold, na África do Sul, por participarem numa greve considerada ilegal e que culminou com violência que feriu 10 moçambicanos há mais de uma semana. Nosso correspondente Simeão Ponguano tem mais por nós.
A situação está confusa nas três unidades de produção de Sibanye-Gold em Western Area, cerca de 100 km ao ocidente da cidade de Joanesburgo. Nas suas unidades de produção Cook 1, 2 e 3, a Sibanye-Gold emprega 4 mil trabalhadores, dos quais cerca de 340 são moçambicanos recrutados pela agência Teba em Moçambique e outros 29 moçambicanos foram recrutados localmente. As atividades laborais nas três unidades de Sibanye-Gold em Western Area foram suspensas a mais de uma semana na sequência da greve que degenerou em violência. O Sindicato Nacional dos Mineiros, NUM, falou ontem à tarde com os seus membros na Sibanye-Gold, comunicando-lhes que iam retomar as atividades laborais a partir deste domingo. Entretanto, alguns membros disseram que tinham cartões de acesso bloqueados pela companhia. Instantes depois, a Sibanye-Gold anunciou que cerca de 12 mil trabalhadores acabavam de ser expulsos por terem participado numa greve considerada ilegal. Ainda se desconhece o número de moçambicanos afetados. O Sindicato Nacional protesta contra a expulsão dos mineiros, alegando que os seus membros foram coagidos por membros da outra organização sindical rival a participarem na greve ilegal em protesto contra a proibição de levarem alimentos para o interior da mina. A decisão da proibição foi uma estratégia da companhia para cortar a fonte de alimentação dos mineiros ilegais envolvidos na mineração ilegal na zona. Os mineiros filiados no sindicato rival da Organização Nacional dos Mineiros revoltaram-se contra a medida da companhia, atacando os colegas que não tinham aderido à greve. 10 mineiros moçambicanos ficaram feridos, 4 dos quais em estado grave e 3 ainda continuam sob cuidados intensivos. Com falta de acesso à comida e água, os mineiros ilegais começaram então a sair à superfície. Segundo o porta-voz da Sibanye, mais de 200 mineiros ilegais foram detidos juntamente com trabalhadores que colaboravam com ilegais. Ontem anunciou a expulsão dos mineiros que fizeram a greve ilegal. Os sindicatos não concordam com a medida extrema. Um moçambicano mineiro disse esta tarde que a confusão ainda é muito grande na companhia. O acesso ao recinto da companhia está vedado a jornalistas e ao público em geral. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. Continuamos a falar sobre questões relacionadas com Moçambique. O líder da RENAM, Afonso Dhlakama, manifestou otimismo num acordo com o governo moçambicano a curto prazo. Dhlakama, em entrevista à Voz da América, disse estar convicto de alcançar um acordo até ao final do ano, antes do anúncio em abril, segundo estabelece a Constituição, da data das próximas eleições gerais de 2019. André Batista, com mais pormenores.
Segundo a sua pergunta, se apesar de tudo podemos alcançar, sim senhor, porque há interesse. Também há pressão internacional. Já estão a condicionar que haja um entendimento entre o governo e a oposição, referida em RENAM. Portanto, acredito que as coisas vão andar.
Contudo, Afonso Dhlakama, líder do maior partido da oposição em Moçambique, alertou para a seriedade nas negociações.
Em Moçambique, pôde recuperar a sua imagem política, governação, justiça, desenvolvimento econômico, age efetiva, se levarmos as coisas seriamente. Eu não sou pessimista.
Garantiu que está a negociar consciente das experiências amargas do passado e prometeu sair no acordo com uma Constituição mais forte, apaciguando o mal-estar no seu partido e na sociedade moçambicana de que estaria a ser enganado pela Frelimo nas negociações.
Estou a acreditar, embora com experiência amarga do passado, com o Chifano, com o Kibuza, vamos experimentar este uso para ver como é que as coisas vão. Eu quero acreditar. Dirigi a luta desde 1977 até hoje, nos 23 anos a crescer nessa revolução. Eu ainda não posso dizer que o presidente Nhunze tenha enganado, porque sempre é um processo.
Entretanto, pediu à comunidade internacional para olhar pela democratização de Moçambique e de África e não apadrinhar ditadura dos governos em defesa dos interesses das suas nações.
Os europeus, os americanos, os outros, não têm culpa. O que interessa aos estrangeiros, meu irmão, é um terreno livre desde que consigam as concessões e tudo, e fazer e produzir e tirar os lucros. Não estão preocupados com ditadores africanos. Agora, cabe o Jacana, os moçambicanos, a lutarmos pela paz, democracia, para podermos fazer com que as eleições, as próximas eleições, tragam a alternância governativa com instituições fortes a trabalhar a favor das populações. Algo tem que mudar no país.
Considerou a atual trégua de um sucesso.
Posso dizer que é um grande sucesso. Isso eu posso falar com todo orgulho, porque quando dei a trégua sem prazo, era de facto suicídio.
Disse fala André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Cerca de 10 mil cidadãos residentes da cidade de Maputo submeteram aos governos central e municipal uma petição exigindo uma intervenção urgente para travar aquilo que chamam de desacatos urbanísticos que comprometem o presente e o futuro da capital. William Mapato.
A petição reclama de construções desordenadas, o abate de mangais, a falta de estacionamentos e outros problemas causados muito por conta de um crescimento imobiliário mal planificado.
A forma como se está a fazer a expansão da cidade, que tem sido feita muito à custa de investimento privado e investimento das pessoas. Ora, o investimento privado no imobiliário está-se a dirigir para as zonas consolidadas e mais ricas. Portanto, para a Baixa, para a Polana, para Summer Shield e para a Marginal. Mas o que isso faz é acentuar as desigualdades, ao mesmo tempo que degrada a qualidade dessas zonas já consolidadas.
Era o professor catedrático Álvaro Carmo Vaz, um dos conceituados engenheiros nacionais. Para inverter a atual tendência, que segundo os peticionários põe em causa a qualidade de vida na capital, os munícipes devem ter uma palavra a dizer nas decisões sobre a nova estrutura urbana. O João Tique é arquiteto e paisagista nacional.
Transformações normais e naturais que estão sendo operadas na cidade de Maputo e que tendem a acontecer não são acompanhadas por um processo negocial entre os diferentes utentes da cidade. O que é importante é que todos os utentes da cidade tenham o direito de participar e de gerir estas transformações.
A carta deu entrada à direção do Conselho Municipal de Maputo e no Ministério das Obras Públicas e Habitação, mas ainda não tem resposta. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E continuamos em Moçambique, onde alguns analistas dizem que, apesar da eventual retoma pelo Banco Mundial da assistência a programas de desenvolvimento naquele país, não é expectável que outros doadores voltem a apoiar o Orçamento de Estado sem a divulgação dos resultados da auditoria internacional às chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse esta quinta-feira em Inhambane que o Banco Mundial aprovou um pacote de ajuda no valor de 1,7 mil milhões de dólares para programas de desenvolvimento em Moçambique, o que significa que os doadores têm confiança no país. Mas para o economista João Mosca não se pode dizer de forma tranquila que os parceiros vão retomar de imediato o apoio a Moçambique. Segundo aquele economista, alguns países poderão voltar a apoiar o orçamento do Estado, uns não, e outros vão reduzir drasticamente o seu apoio.
Aqueles que decidirem contribuir com o Orçamento de Estado. As decisões dependerão naturalmente do resultado da auditoria e também das medidas que forem tomadas para a correção das eventuais situações anómalas que forem verificadas.
Acho que neste momento há esforço da parte do governo para corrigir essas anomalias.
Quer dizer, até agora não me parece que existam ações muito fortes.
Entretanto, o analista António Bueno diz que depois do pacote do Banco Mundial, os moçambicanos se devem preparar para uma vida mais difícil, resultante de um possível acordo entre o governo moçambicano e o Fundo Monetário Internacional, FMI.
E o fato do governo estar a cumprir com as recomendações do FMI, isto vai fazer com que a vida do moçambicano seja ainda mais difícil. Porque se uma das recomendações é cortar na despesa pública, significa que muitos investimentos, principalmente sociais, que eram efetuados pelo governo, deixaram de ser.
João Mosca considerou, entretanto, que o eventual apoio do Banco Mundial não vai resolver todos os problemas do país, sendo por isso necessário que o governo tome medidas que incentive a produção para aumentar as exportações. E o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Mariano, está de acordo.
O nosso problema é mesmo déficit de transações correntes e é preciso resolver esta questão e só pode ser feito com o apoio do setor privado, com medidas que apoiem o crescimento das exportações.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O diplomata cabo-verdiano José Luís de Jesus foi eleito pela terceira vez membro do Tribunal Internacional do Direito do Mar na 27ª Assembleia dos Estados-Partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em Nova Iorque. Com 40 anos de carreira diplomática, Jesus diz querer colocar essa experiência ao serviço do Tribunal. Em conversa com a Voz da América, justificou a sua carreira com o estudo e o empenhamento colocados ao serviço público. Álvaro Lúcio Gerandrade.
Antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e embaixador de Cabo Verde junto das Nações Unidas e em vários países, José Luís de Jesus tem 40 anos de carreira como diplomata. Eleito pela primeira vez para o Tribunal Internacional do Mar em 1999, Jesus disse ter concorrido a um terceiro mandato por querer colocar a experiência acumulada ao serviço do tribunal.
Acumulei uma série de conhecimentos, depois no tribunal, obviamente, é uma experiência, uma outra dimensão do conhecimento da matéria, aplicação do direito. Eu penso que não só a instituição precisa dessa experiência, como também uma maneira de eu me sentir útil em termos do conhecimento que eu acumulei ao longo desses quase 40 anos.
Desde a primeira hora, José Luís Jesus contou com o apoio diplomático institucional de Cabo Verde. Questionado se pequenos países como o arquipélago devem elaborar uma estratégia para a colocação de técnicos em organizações internacionais, Jesus admite que tal pode ajudar, mas considera que o ponto de partida é a preparação individual, que passa principalmente pelo estudo.
Eu sempre preparei, sem pretender atingir seja o que for.
Uhum.
Apenas pelo amor da pessoa poder ser um bom profissional. O resto dirá depois. Eu, se tivesse de dar algum conselho, não é minha pretensão fazer isso, mas se tivesse de dar, eu diria, não comece a ver o posto que quer. Comece a preparar-se. Alguém definiu a sorte como sendo estar preparado para quando a oportunidade aparecer.
Uhum.
Mas, obviamente, que os países também, através de uma política, podem incentivar esse esforço. E, portanto, as duas coisas podem contribuir para um bom resultado.
O Tribunal Internacional do Direito do Mar é uma instituição de recurso dos países e funciona como a plenária dos juízes e uma Câmara. Neste momento, a instituição tem em mãos dois casos.
Um caso entre a Itália e o Panamá, é um problema relacionado com um navio, que foi apresado e foi um problema de compensação, que uma das partes pede a outra. Um caso que está na Câmara Especial, que é a delimitação de fronteiras marítimas entre a costa do Marfim, Côte d'Ivoire, e o Ghana.
O novo mandato do diplomata cabo-verdiano José Luís de Jesus no Tribunal Internacional do Direito do Mar é de 9 anos.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O maior envolvimento económico americano em África foi o tema dominante na Cimeira de Negócios deste ano, organizada pelo Corporate Council on Africa, aqui em Washington. Amancio Miguel acompanhou os trabalhos.
O continente africano é grande e dinâmico. Os Estados Unidos não podem ignorar o facto de o continente estar a registrar crescimento não dependente de petróleo. Disse o secretário de Estado do Comércio americano, Wilbur Ross, na Cimeira de Negócios Estados Unidos-África esta semana aqui em Washington. Wilbur disse que este ano 6 países africanos constam da lista dos que irão mais crescer no mundo. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, disse que a Costa do Marfim e Etiópia irão crescer em 8%, Tanzânia 7%, Ruanda e Quênia 6% e Senegal 6,7%. Mas como antigo investidor global, Ross Wilbur diz que o importante é garantir que as empresas americanas tenham o melhor posicionamento possível em África. E isso implica, disse ele, o acesso aos mercados, reconhecimento de padrões internacionais, proteção da propriedade intelectual, fatores que melhoram os benefícios mútuos. Lindiwe Zulu, ministra sul-africana responsável pelos negócios de pequena escala, diz que o seu país tem instituições fortes para atrair investimento americano, criar um ambiente para os investidores, porque ninguém quer ir a um país sem garantia de retorno do seu investimento.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Alguns problemas técnicos impediram-nos de apresentar na íntegra a última reportagem do Amâncio Miguel sobre o engajamento económico americano em África. Passamos agora à questão do SIDA na África do Sul. Na África do Sul, um país onde vive o maior número de pessoas com o vírus que causa aquela doença, ou seja, quase 7 milhões de pessoas. O país possui o maior programa de antirretrovirais, que são medicamentos que permitem que cerca de 4 milhões de pessoas possam continuar a viver, mesmo estando infectadas com o vírus do SIDA. Este é o tema do trabalho apresentado de seguida pelo Paulo Oliveira.
Especialistas manifestaram esta semana o receio sobre o aumento dos índices de infecções entre as raparigas, uma tendência que se faz sentir em todo o continente africano. Entre as pessoas que se encontravam nos estabelecimentos situados em Joanesburgo estava Karabo Satega, que solicitou à Voz da América para não usar o seu nome real. Satega, com frequência, encontra um dos seus parceiros no estabelecimento, que tem mais do dobro da sua idade. Ela explica que manter relações sexuais com homens mais velhos é com frequência violento e sempre sem usar preservativo. O diretor do Movimento para a Justiça Social, Mark Haywood, refere que a África do Sul trata bem do HIV, falhando, no entanto, na prevenção de novas infecções.
What does it tell you about the lack of knowledge about HIV 20, 30 years into the HIV epidemic? You know, we've seen shockingly a decline.
Temos assistido à diminuição do conhecimento do VIH entre a camada jovem. É como se tivéssemos tirado o pé do acelerador. Segundo ele, mais de 200 jovens raparigas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos são infectadas diariamente com o VIH na África do Sul. Em 2015, este grupo demográfico constituiu o maior segmento das novas infecções na África do Sul e na região. As adolescentes e as jovens eram um quarto dos novos casos na África subsaariana, isto segundo um relatório recente da UNAIDS. A UNAIDS destaca que os adolescentes e as mulheres jovens se encontram em risco elevado por uma variedade de razões, como a pobreza, a falta de educação e a violência. Muitas jovens raparigas na África do Sul mantêm relacionamento sexual com homens mais velhos, que têm trabalho e dinheiro, e lhes compram alimentos, vestuário e presentes. Os trabalhadores do setor de saúde na África do Sul referem que este género de relacionamento sexual é a chave de novas infecções. A UD exige que o governo torne acessível às jovens uma nova combinação de drogas antirretrovirais denominada de PrEP. Tomada corretamente, a pílula pode evitar que as pessoas venham a contrair o VIH, e a UD sustenta que o Estado pode dar este tratamento grátis.
If you have literally tens of billions of rand being stolen every year out of different government departments,
existem dezenas de bilhões de rands roubados anualmente por diferentes departamentos do governo. Dinheiro que pode gerar programas para reduzir a vulnerabilidade das jovens raparigas. O ministro da Saúde sul-africano decidiu tensionar fornecer PrEP dentro de 2 ou 3 anos após um programa educativo, pois a pílula tem de ser tomada todos os dias, à mesma hora, e deve ser utilizada com o preservativo.
Nos Camarões, o caso da morte em condições suspeitas este mês de um bispo está a suscitar apelos para uma ampla investigação. A liderança da Igreja Católica no país fez o apelo na sequência de uma série de mortes suspeitas de clérigos. Fiéis na Igreja Católica de Ovengue, nos arredores de Yaoundé, participaram num serviço em memória de Jean-Marie Bala. Ovengue é a terra natal do bispo Bala. Entre os presentes, Marc Ongba, tio do clérigo falecido. Ongba disse à reportagem da Voz da América que os serviços em memória do seu tio vão continuar até que seja revelado o que lhe aconteceu na realidade. O bispo, de 59 anos de idade, desapareceu da sua residência em Bafiá, no centro dos Camarões, no dia 31 de maio. O seu carro foi encontrado no dia seguinte, a 60 km de distância, na ponte que atravessa o rio Sanaga. Uma nota encontrada no carro dizia: "Estou dentro d'água". O caso foi inicialmente considerado como um suicídio. Contudo, depois de pescadores terem descoberto o cadáver de Bala, o governo ordenou uma investigação, dizendo que há suspeitas de crime. A Conferência Episcopal Camaronesa afirma que Bala foi assassinado. O reverendo Gervis Kewi leu a declaração.
We recall with sadness the murder of several other prelates, members of the clergy and consecrated persons whose assassination under similar circumstances has never been explained.
Recordamos com tristeza a morte de vários outros prelados membros do clero, cujos assassinatos, debaixo de circunstâncias semelhantes, nunca foram explicados. Temos razões para crer que o clero nos Camarões está a ser alvo de uma perseguição por parte de forças obscuras e malvadas. Dois outros padres, Armel Djamá, reitor de um seminário, e Augustine Nanedi, um padre do sul do país, foram encontrados mortos no mês passado nas suas respectivas residências. A Conferência Episcopal Camaronesa afirma que os clérigos tinham falado recentemente de temas controversos, como corrupção ou saúde pública. Contactada pela Voz da América, a polícia camaronesa escusou-se a tecer comentários ao andamento das investigações. E tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugeranda.
E na informação desportiva, o mundo futebolístico está agitado nesta sexta-feira com a notícia de que Cristiano Ronaldo não volta mais ao Real Madrid. Os jornais Marca da Espanha e Record de Portugal garantem que a decisão já foi tomada pelo jogador português que está na Rússia ao serviço da seleção das esquinas. O jornal Marca escreve que Florentino Pérez espera que Ronaldo reconsidere a sua decisão. O objetivo é acalmar o jogador após toda a polémica sobre a alegada fraude fiscal em Espanha. No entanto, o mesmo jornal adianta que o clube não vai prender ninguém contra a sua vontade e dá como únicos destinos possíveis para Cristiano Ronaldo o Manchester United e o Paris Saint-Germain. A operação para levar Ronaldo de Madrid, aliada ao salário que seria oferecido ao jogador, elevaria os custos para valores na ordem dos 450 milhões de dólares, ainda de acordo com o jornal Marca. E é já amanhã que começa a Taça das Confederações na Rússia, com o jogo de abertura entre a seleção anfitriã e a Nova Zelândia, campeã da Oceania. As duas equipas estão no Grupo A, assim como Portugal e México, que se defrontam no domingo. Também no domingo, mas para o Grupo B, medem forças os campeões da África, Camarões, e da América do Sul, Chile. A Taça das Confederações vai ter em todos os jogos o vídeo-árbitro, mas também terá mais uma novidade. As equipas poderão realizar uma quarta substituição caso o jogo chegue à fase de prolongamento. É o sítio ideal para testar a experiência da substituição de um quarto jogador durante o prolongamento, afirmou o holandês Marco van Basten, atual diretor-geral de desenvolvimentos da FIFA. Em Angola, o central Mingo Sanda e o médio Mavica não fazem parte dos planos da equipa técnica do Cabo Escorpo do Palenca para a segunda volta do Girabola ZAP de 2017. O anúncio foi feito pelo presidente Bento dos Santos Cangamba em entrevista à TV Zimbo. Em tempo de transferências, o belga Eden Hazard fechou a porta a uma eventual saída do Chelsea, assegurando que pretende voltar a ser considerado o melhor jogador da Premier League na próxima época. Espero que para o ano seja igual, que sejamos campeões e possa ganhar o título de jogador do ano. Claro que ser campeão é o mais importante, mas o prémio individual é um bónus, disse o jogador citado pelo jornal britânico Mirror. Estou num dos melhores clubes do mundo, sinto-me em família, concluiu Hazard. Não sei se será um recorde, mas está por perto. O avançado uruguaio Sebastián Loco Abreu vai jogar no Deportes Puerto Montt, anunciou o próprio jogador nas redes sociais. O novo clube do Internacional Charrua milita na 2ª Divisão do Chile e é a 25ª equipa em que ele atua. Com 40 anos, o jogador já passou por mais de duas dezenas de clubes da América e Europa, como Botafogo no Brasil, River Plate na Argentina, Nacional no Uruguai e Deportivo da Coruña na Espanha.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram ou no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:34 aqui em Washington, lá fora, sendo nublado. Temperatura é de 28 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia: perigo grave se não forem organizadas eleições na República Democrática do Congo. Morreu Helmut Kohl. 16 de junho de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Cerca de 10 mil cidadãos residentes na cidade de Maputo, em Moçambique, submeteram aos governos central e municipal uma petição exigindo uma intervenção urgente para travar o que chamam de desacatos urbanísticos que comprometem o presente e o futuro da capital. Detalhes com o William Mapote.
A petição reclama de construções desordenadas, o abate de mangais, a falta de estacionamentos e outros problemas causados muito por conta de um crescimento imobiliário mal planificado.
A forma como se está a fazer a expansão da cidade, que tem sido feita muito à custa de investimento privado e investimento das pessoas. Ora, o investimento privado no imobiliário está-se a dirigir para as zonas consolidadas e mais ricas. Portanto, para a Baixa, para a Polana, para Summer Shield e para a Marginal. Mas o que isso faz é acentuar as desigualdades, ao mesmo tempo que degrada a qualidade dessas zonas já consolidadas.
Era o professor catedrático Álvaro Carmo Vaz, um dos conceituados engenheiros nacionais. Para inverter a atual tendência, que segundo os peticionários põe em causa a qualidade de vida na capital, os munícipes devem ter uma palavra a dizer nas decisões sobre a nova estrutura urbana. João Tique é arquiteto e paisagista nacional.
Transformações normais e naturais que estão sendo operadas na cidade de Maputo e que tendem a acontecer não são acompanhadas por um processo negocial entre os diferentes utentes da cidade. O que é importante é que todos os utentes da cidade tenham o direito de participar e de gerir estas transformações.
A carta deu entrada à direção do Conselho Municipal de Maputo e no Ministério das Obras Públicas e Habitação, mas ainda não tem resposta. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Mais de 1.500 mineiros foram expulsos ontem à tarde da Sibania Gold por terem participado numa greve considerada ilegal e que culminou com a violência que feriu 10 moçambicanos há mais de uma semana. Os detalhes com o Simeão Ponguana.
A situação está confusa nas três unidades de produção de Sibania Gold em Western Area, cerca de 100 km ao ocidente da cidade de Joanesburgo. Nas suas unidades de produção Cook 1, 2 e 3, a Sibania Gold emprega 4 mil trabalhadores, dos quais cerca de 340 são moçambicanos recrutados pela agência Teba em Moçambique e outros 29 moçambicanos foram recrutados localmente. As atividades laborais nas três unidades de Sibania Gold em Western Area foram suspensas a mais de uma semana na sequência da greve que degenerou em violência. O Sindicato Nacional dos Mineiros, NUM, falou ontem à tarde com os seus membros na Sibania Gold, comunicando-lhes que iam retomar as atividades laborais a partir deste domingo. Entretanto, alguns membros disseram que tinham cartões de acesso bloqueados pela companhia. Instantes depois, a Sibania Gold anunciou que cerca de 12 mil trabalhadores acabavam de ser expulsos por terem participado numa greve considerada ilegal. Ainda se desconhece o número de moçambicanos afetados. O Sindicato Nacional protesta contra a expulsão dos mineiros, alegando que os seus membros foram coagidos por membros da outra organização sindical rival a participarem na greve ilegal em protesto contra a proibição de levarem alimentos para o interior da mina. A decisão da proibição foi uma estratégia da companhia para cortar a fonte de alimentação dos mineiros ilegais envolvidos na mineração ilegal na zona. Os mineiros filiados no sindicato rival da Organização Nacional dos Mineiros revoltaram-se contra a medida da companhia, atacando os colegas que não tinham aderido à greve. 10 mineiros moçambicanos ficaram feridos, 4 dos quais em estado grave e 3 ainda continuam sob cuidados intensivos. Com falta de acesso à comida e água, os mineiros ilegais começaram então a sair à superfície. Segundo o porta-voz da Sibanye, mais de 200 mineiros ilegais foram detidos juntamente com trabalhadores que colaboravam com ilegais. Ontem anunciou a expulsão dos mineiros que fizeram a greve ilegal. Os sindicatos não concordam com a medida extrema. Um moçambicano mineiro disse esta tarde que a confusão ainda é muito grande na companhia. O acesso ao recinto da companhia está vedado a jornalistas e ao público em geral. Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Horas 6 minutos, passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
Bruxelas está a considerar multar a Google em mais de 1.000 milhões de euros, afirma o jornal Financial Times. De acordo com aquele jornal, a Comissão Europeia revelará em breve a sua decisão de aplicar uma multa à tecnológica americana por promover os seus serviços de venda através dos resultados devolvidos pelo seu próprio motor de busca em detrimento dos seus concorrentes. O Financial Times diz ter contactado tanto a Google como a Comissão Europeia. Ambos recusaram-se a dizer comentários sobre esta possibilidade. Apesar de ser a mais recente, esta não é a única querela entre Bruxelas e a Google. A Comissão Europeia investiga a Google desde 2010, o que tem originado acusações formais, nomeadamente de abuso de posição dominante na publicidade online. A taxa de inflação da zona euro fixou-se nos 1,4% em maio, quando comparada com 1,9% de abril e menos 0,1% de maio, segundo dados divulgados pelo Eurostat esta sexta-feira. Em Portugal, os preços subiram 1,7% em maio, face aos 2,4% em abril e aos 0,4% de maio de 2016. Já na União Europeia, os preços subiram 1,6%, comparados com os 2% de abril e 0,1% de maio do ano passado. Portugal está entre os 18 países da União Europeia com um consumo per capita abaixo da média. Os dados divulgados esta terça-feira sobre o indicador que mede os bens adquiridos pelas famílias e disponibilizados pelos Estados mostram que o consumo por habitante em Portugal é de 82 pontos, segundo a paridade do poder de compra. A diferença entre os países da União Europeia vai de 53% a 132%, sendo Portugal o sétimo país com uma média mais baixa. 10 Estados-membros ficam acima da média, com o Luxemburgo a liderar a lista, 32%, seguido da Alemanha, com 22%, e a Áustria, com 20%. Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Bélgica, França, Holanda e Suécia ficaram entre 10% a 15% acima da média. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,27 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Hoje, nesta página, destaque para a música americana. Há alterações na votação dos Grammys, os maiores prémios de música à escala global. E os veteranos James Taylor e Bonnie Raitt anunciam uma colaboração neste verão americano. Para já, Irreplaceable, Beyoncé, presença regular nos Grammy.
Yes, if I bought it, please don't touch on that.
sugar that I didn't know. What did you think I was putting you out for? Because you was untrue.
Beyoncé, que na última edição do Grammy teve grande destaque ao lado da britânica Adele, que ficou com mais títulos. Esta semana, os organizadores destes prestigiados prémios anunciaram mudanças na votação, que passará a ser online, e atualizaram as regras para a sua principal categoria, o disco do ano. Os 13 mil membros da Academia Grammy, que votam nas diferentes categorias, irão agora realizar o processo na internet. A votação para 2018 terá lugar entre setembro e dezembro deste ano e abrangerá canções e discos lançados entre 1 de outubro de 2016 e 30 de setembro de 2017. Bill Frymouth, vice-presidente da Academia Grammy, disse que com esta medida será possível ter o voto de membros mais novos ou de artistas em digressão, eventualmente fora dos seus lugares habituais de residência. E acrescenta Fremont, é uma decisão que era muito esperada, mas carecia de investigação. Haviam preocupações sobre a segurança e tudo foi feito agora para preservar a integridade do sistema. Outra mudança é o acréscimo de compositores na categoria de disco do ano, antes apenas reservada aos artistas, produtores e engenheiros. Contudo, os artistas, compositores, produtores e engenheiros deverão ter pelo menos 33% do trabalho no disco para serem elegíveis à nomeação. Antes bastava ter participado para concorrer, mesmo que tivesse apenas participado numa única canção. O disco Lemonade, de Beyoncé, que participou nos últimos prémios Grammy, teve, por exemplo, 20 produtores e o 25, ou 25, de Adele, que foi o vencedor, teve 11 produtores. Esta mudança irá afetar particularmente os géneros pop, rap e rhythm and blues contemporâneo, nos quais há muita diversificação de produtores. Em géneros como country e rock, tal não é frequente. Os prémios Grammy têm 83 categorias, incluindo Jazz e World Music, que têm uma certa presença africana. Os nomeados serão anunciados a 28 de novembro e a cerimónia de entrega de prémios será a 28 de janeiro de 2018 no Madison Square Garden, em Nova York. Será a 60ª edição.
Oh,
Let's make Black Mambazo da África do Sul e Salif Keita do Mali, gigantes da música africana, que já tiveram nomeações para os prémios Grammy. Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América, que agora fala de dois gigantes da música americana, James Taylor e Bonnie Raitt. Cantora Bonnie Raitt, que foi convidada por James Taylor para a digressão de verão. Taylor disse à Associated Press que sempre interagiu com Bonnie em numerosas ocasiões, quer proteção do ambiente, causas sociais e políticas, e que estão em sintonia. A colaboração entre os dois Records iniciou em 1970. Eles estão, ou melhor, estarão juntos por 6 semanas, iniciando na Nova Jersey a 6 de julho. Irão escalar Chicago, Boston, São Francisco e Washington, D.C. James Taylor tem 69 anos e Raitt 67. Ambos atuarão por 1 hora em cada espetáculo. Após a digressão, Taylor vai iniciar a gravação de um novo disco que diz que será um regresso à sua fase de iniciação. E assim foi a página de artes aqui na Voz da América com Amancio Miguel.
And you need a helping hand. And nothing, well, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should look in the blow. Keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, baby, about winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Good to know you've got a friend.
14 horas 23 minutos, estúdios em Washington, da Voz da América. Recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal, e emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que estão a escutar, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30, em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17, onda curta 13.630, 17.655, 17, 17h30, onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 17.655. Passagem para as notícias desta sexta-feira, dia 16 de junho de 2017. Robert Mueller, que foi nomeado para investigar a alegada obstrução judicial por parte do presidente Donald Trump, estaria igualmente a investigar as finanças e os negócios de Jared Kushner, o genro do presidente e um dos seus principais conselheiros. A notícia foi avançada pelo jornal norte-americano Washington Post. Aquele jornal já tinha numa série de artigos anteriores mencionado encontro entre Kushner e o presidente de um banco estatal russo. Os advogados de Kushner declararam, entretanto, que seu cliente cooperará com a investigação. O presidente Donald Trump anunciou há pouco a política em relação a Cuba, que vai reverter algumas medidas do seu antecessor, que pretendiam retirar Cuba de mais de meio século de isolamento. O anúncio, feito na chamada Little Havana, em Miami, aumentou as restrições de viagem para os americanos e proibiu negócios com o conglomerado empresarial militar, que controla mais de metade da economia cubana. Trump quer impedir empresas americanas fazerem negócios com companhias ligadas aos militares que praticamente controlam tudo em Cuba. Os defensores da política de aproximação entre os Estados Unidos e Cuba, do antigo presidente Barack Obama, dizem que a imposição de restrições de viagem e de negócios irá reverter o efeito desejado. Kofi Annan, o antigo secretário-geral das Nações Unidas, e novos antigos chefes de Estado africanos advertem que o futuro da República Democrática do Congo está em grave perigo devido à falha em organizar eleições para a substituição de Joseph Kabila. Kabila recusou abandonar o poder no final do seu mandato em dezembro de 2016, o que aumentou a instabilidade no país rico em minerais, que entre 1996 e 2003 teve uma guerra que matou milhões de pessoas. A oposição e Kabila chegaram a um acordo para a realização de eleições até a final deste ano, mas o processo de registro de eleitores e a mobilização de fundos conhece atrasos. A não realização de eleições este ano, segundo a Constituição do Congo, cria uma grave crise política, escreveu Annan e os antigos chefes de Estado africanos. Entre os antigos chefes de Estado africanos, autores da advertência, figuram Thabo Mbeki, da África do Sul, Olusegun Obasanjo, da Nigéria. Dezenas de pessoas morreram no ano passado em violentas manifestações antigovernamentais e uma rebelião no centro do país matou centenas e fez mais de 1 milhão de deslocados desde agosto. Secção editorial refletem dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 12 de junho, dezenas de milhares de pessoas desceram às ruas em cidades por toda a Rússia, protestando contra a corrupção oficial e apelando à governação democrática. O protesto foi organizado pelo dirigente da oposição Alexei Navalny, um promotor da anticorrupção, que alegadamente tenciona concorrer contra Vladimir Putin no sufrágio presidencial russo do próximo ano. Navalny, ele próprio, foi um dos cerca de 1,5 milhão de manifestantes detidos pelas autoridades que sustentaram que os protestos eram ilegais. Numa audiência na altura, ele foi condenado a 30 dias de cadeia. Numa condenação vivamente às detenções, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou que deter manifestantes pacíficos, apoiantes dos direitos humanos e jornalistas, foi uma afronta aos valores democráticos. Os Estados Unidos vão acompanhar a situação e apelamos ao governo da Rússia para libertar imediatamente todos os manifestantes pacíficos. Esta foi a segunda vez que manifestações anticorrupção ocorreram na Rússia nos últimos 3 meses. Em março, em diversas cidades russas, manifestantes anticorrupção, muitos jovens, protestaram contra a riqueza obtida pelas autoridades russas. Cerca de 1 milhão de manifestantes foram detidos naquela ocasião, incluindo Navalny, que tinha apelado a manifestações públicas. Os Estados Unidos condenaram a detenção de manifestantes pacíficos pelas autoridades russas. Nas duas ocasiões, os Estados Unidos deixaram claro, como referiu depois Spicer, que após as recentes manifestações, que o povo russo, tal como pessoas de outras partes, merecem um governo que apoie um mercado aberto de ideias, governação transparente e responsável, tratamento de igualdade perante a lei e a capacidade de exercer os seus direitos, sem receio que os seus direitos e sem medo de retribuição. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Verdade América em Português de sexta-feira, o dia 16 de junho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.